Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Muito boa tarde nesse dia 11 de dezembro. Semana passada eu me adiantei, quase ninguém percebeu, ninguém me corrigiu, eu disse dia 14 de dezembro. Falei 14 de dezembro, Dudu. Sempre digo aqui que o tempo tá voando, tá passando muito rápido. Preparei um Simone aqui pra soltar no ar, não resisti, então é Natal. Enfim, dia 11 de dezembro, mesmo assim, né? Voou. Flavinha Bessa aqui no estúdio comigo hoje. E quem tá aqui comigo hoje? Meu pareia de sempre, real, oficial, original, Igor de Melo. Fala, Iguinho.
Tudo tranquilo, pessoal, beleza? Nem de sempre, né? É às vezes, hoje em dia.
Não, pra mim é sempre, pode não estar no ar, mas é meu pareia.
Ah, então, é fora do ar sempre.
Sempre. Bom, nossos convidados estão chegando daqui a pouquinho. Flavinha, fala aí, boa tarde.
Boa tarde, pessoal, oi, oi.
Nossa Flavinha Bessa, Jonathan hoje está de folga, folgadinho. Bom, nossos convidados, para quem acompanha nossas redes sociais, inclusive quem já conhece, estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, VOS. Pode mandar recado aí que a Flavinha vai ler aqui pra gente. Tem nossa cobertura no Instagram também, quem ainda não segue a gente no Instagram, @ Somos Voz Oficial. E o nosso WhatsApp, faz o programa com a gente, manda alô, manda pergunta para os convidados, manda recado, pode mandar áudio que a gente coloca aqui no ar, 981-54-3814. Caiu uma chuvinha hoje, mas não adiantou muito para aliviar esse calor, né? 30 graus, brincadeira.
Eu saí achando que o dia ia ser cinzento, já tá sol,
Flavinha,
né?
Flavinha saiu de boina, de echarpe, de blazer, saiu toda... Aí o Dudu tá dizendo aqui, depois a gente fica ridículo à tarde, a gente sai com um look maravilhoso, fica ridículo.
Acontece.
Você continua linda, tá? Bom, seguinte, quando a gente fechou, confirmou esses convidados, nossos convidados de hoje, eu automaticamente fui pra uma referência que eu já fiz aqui no programa, porque é um cara que eu sou fã, já recomendei aqui a leitura dele, já disse pro Igor, inclusive, Igor, você tem que ler, naquela nosso jeitinho de ser bem delicado, dizer que você tem que ler. E é o seguinte, ele é o Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense, é um fenômeno de venda de livros, mas não só de livros, ele é presença garantida em debates em universidades pelo mundo, no YouTube tá cheio de vídeo dele, participa de programas de TV, programas de rádio, tem algumas polêmicas aí na coleção dele, mas é porque ele é um psicólogo bem sem mimimi, sabe, Flavinha? Ele vai direto ao ponto. Mas se eu tivesse que resumir aqui qual é a ideia central do Jordan Peterson, que é que resume todo o discurso dele ali, é a autorresponsabilidade. Eu também já falei várias vezes disso aqui, é uma coisa que me guia bastante na minha vida pessoal. Autorresponsabilidade, autoexplicativo, né? Não tem muito o que explicar aqui, mas ela propõe pensar sobre o que você está fazendo em relação... as suas coisas, aquilo que você deve fazer, que você tem por obrigação fazer, e aquilo que você tem possibilidade de fazer, que está ao seu alcance de fazer. O que é que você está fazendo? Você está fazendo? E aí eu lembrei de uma frase também de uma escritora nigeriana, que eu gosto bastante, fica aqui outra recomendação, a Yobami Adebayo, e ela colocou nessas palavras aqui no livro Fique Comigo, que eu li esse ano. O que nós estamos fazendo em relação... aos terríveis males dos quais podemos nos livrar por conta própria. Forte, né?
Forte.
Faz a gente pensar bastante. A gente não precisa pensar necessariamente em terríveis males. Basta a gente pensar o que é que a gente está fazendo em relação às coisas que a gente pode fazer por conta própria. E, bom, como eu disse, não precisa ir tão longe, né? São pequenas coisas. Como o próprio Jordan Peterson diz, antes de você sair por aí... achando que você tem a grande ideia, ou que você tem a grande ação para mudar o mundo, arruma primeiro tua cama, né? Faz primeira lição básica ali, você está fazendo o básico antes de sair. Não que você não deva, não precise, a gente precisa falar. A voz é ferramenta fundamental. Mas e o agir? A gente discutiu esses dias na redação também. Lembrando disso, a gente estava assistindo um programa na redação e uma pessoa que foi entrevistada foi, no crédito dela, tinha o nome dela, né, fulana de tal, e o crédito era ativista. Era só isso, ativista. Não que isso fosse pouco, mas aí fez a gente pensar o que é um ativista. Né? E em que grupo você se encaixa. Aí a gente separou o ativista em três grupos. O alarmista, que é aquele que faz o alarme, literalmente, que é aquele que está vendo o que está errado, que está apontando, seja falando, seja dando uma entrevista, seja escrevendo nas redes sociais. Esse é o alarmista. Ele está ali fazendo o barulho que precisa ser feito. O ativista na concepção pura da palavra ali, que é o que age. Né? O alarmista, de repente, ele olha e fala, ei, a praia está suja. O ativista vai lá e limpa como ele pode limpar. E o passivista, que é aquele que não faz nenhuma das duas coisas. Às vezes ele nem sabe o que é que está acontecendo.
Michelle, dá para ser os três ao mesmo tempo?
Dá para ser tudo, né?
Dá para ser tudo,
dá
né?
Dá para ser acho. Tudo, com certeza. Mas os nossos convidados de hoje, eles estão certamente nas duas primeiras categorias e principalmente na dos ativistas. O principal, que vai estar aqui, vai chegar daqui a pouquinho, ele é o fundador desse coletivo, que atua lá no Pirambu. Ele é muito jovem, ele tem 25 anos hoje, mas começou com 21. E o Pirambu, quem conhece o Pirambu in loco, vivendo ali, ou passa por ali, ou trabalha, sabe disso, e quem nem conhece o bairro sabe também por notícias, enfim, é um dos bairros, infelizmente, mais desassistidos da cidade, né?
E o pior é que a gente só conhece pela violência, né?
Porque exato.
Relaciona o bairro com a violência, só que ele não é só isso, né?
Exato. A gente que tá fora, né, quem não mora, quem não trabalha lá, conhece principalmente pelas mazelas, mas quem tá lá dentro conhece a riqueza também. Mas enfim, eles estão num bairro entre os mais desassistidos da cidade. É uma realidade, infelizmente. E aí, o que é que eles resolveram fazer? Ser ativistas, mas daqueles que agem. E eles têm um coletivo lá que é incrível, que atua em várias frentes. E eles estão aqui hoje por isso e porque eles vão participar da nossa Feira Massa. Quem acompanhou o programa aqui com a gente sabe, conhece a Feira Massa. Teve a edição do João 23 e agora vai ser no Pirambu. Inclusive, Flavinha estava por lá, foi para a Feira do João 23... Faz só um resumo aí, Flavinha, do que são as atividades da feira.
Olha, Michelle, como foi no João 23, a gente tenta resgatar um pouco de tudo, né, que acontece no bairro. Então, tem música, tem história, tem feirinha. E a gente tenta juntar tudo isso e colocar dentro da nossa programação, né? Então, no bairro do Pirambu vai ter empreendedorismo, vai ter feira criativa, vai ter oficina para as crianças, vai ter um pouquinho de tudo. E os meninos vão estar lá, né, Michelle?
Sim. Bom, explicando a Feira Massa, que para quem ainda não conhece, né, a gente está indo para a nossa 13ª edição, desde que o Voz surgiu, que acontece Feira Massa. A Feira Massa é uma tentativa aqui de Voz também da gente fazer aquilo que a gente pode fazer com nossas próprias mãos. Né? Nossa proposta é a pauta positiva, é olhar para Fortaleza com um olhar mais carinhoso e mais positivo possível. E a Feira Massa, a proposta é a gente entrar nos bairros com a permissão dos moradores, com a participação dos moradores, e promover ali um olhar diferente sobre a cidade. Olhar diferente para o bairro, olhar diferente para o que o bairro precisa, mas principalmente a potencialidade do bairro, o que é que cada morador, como os meninos que vão chegar daqui a pouco, fazem dentro do bairro. Então é a nossa tentativa ali de fazer acontecer. E aí tem feira gastronômica, tem feira de artesanato, tem apresentações artísticas, e isso tudo com o quê? Com os próprios moradores.
Que é o mais massa, né? A gente resgata essa identidade que acaba se perdendo, né? Dentro ali do bairro. A gente tenta trazer um pouco essa forma deles se encontrarem e se enxergarem como pessoas ativas na comunidade, né? Eu acho que isso é o mais massa, da Feira Massa.
Massa. E eles mesmos acabam dizendo que eles conhecem gente do bairro que eles não conheciam antes. E gente que eles conheciam, mas eles não faziam a menor ideia de que a pessoa, de repente, tinha ali um talento artístico ou era empreendedor. Então, todo mundo acaba se conhecendo ali, de um jeito muito mais profundo. Enfim, é uma tentativa de voz aqui também da gente ir além. A nossa produtora de voz já está aqui na casa. A gente tem muito desse papo ainda. O fundador do coletivo está já aqui para a gente continuar esse papo. Fê, João 23 foi massa, Pirambu vai ser também, né? Boa tarde.
Com certeza, boa tarde. Boa tarde. João 23 foi muito, muito legal, participação massiva da comunidade, principalmente no sábado, que é o dia aí de folga de todo mundo. Mas nos outros dias também tivemos apresentações belíssimas, né, com o palco clássicos e as nossas orquestras. Então teve um encantamento aí da população do bairro com as orquestras, porque não é comum, né, a gente ter uma orquestra na praça do nosso bairro. Então, a gente tinha a Orquestra Sinfônica da UES lá participando e foi um encantamento mesmo para o bairro, uma programação diferente para a família. Então, foi muito legal.
Uhum. Bom, eu dei as referências aqui, né, dos livros também. Vou dar uma outra sugestão de leitura aqui para 2020, que eu já dei essa sugestão aqui também, que é o livro Factfulness. O subtítulo é o seguinte: O Hábito Libertador de Só Ter Opiniões Baseadas em Fatos. O que é que acontece? A gente conhece melhor nossa cidade e acaba superando aquela visão trágica. A gente vive numa realidade muito melhor do que a gente imagina, porque a gente se alimenta muito da notícia.
Do pessimismo.
Isso. Daí das notícias, a massa de coisas boas que acontecem quase nunca viram notícia. Uhum. As ruins sempre têm um pouco de destaque. É uma tendência ali do ser humano a dar muito olhar para coisa negativa. E, Guim, você tem... Vou falar de uma pesquisa aqui que é feita. Eu acho que eu já sei o que você vai responder, mas na sua percepção, foi feita uma pesquisa com mais de 30 países, na sua percepção, sei lá, de 20 anos para cá, o mundo melhorou ou piorou? O que é que você acha? A gente vive num mundo melhor hoje do que de algumas décadas atrás?
Cara, a minha perspectiva, eu vou relativizar um bocado de coisa, porque talvez tenha havido uma amplificada em algumas situações negativas, por exemplo, então, que muitas vezes já aconteciam, sempre estiveram lá e agora estão mais próximas da gente por conta do tipo de veiculação, né? Todo mundo pode veicular isso, e isso vai também do recorte de cada um. Tem gente que vai caçar esse tipo de notícia, de informação, vai disseminar mais isso. Então, a gente às vezes tem uma sensação de que, poxa, piorou muito. Não sei, algumas questões para mim estavam meio que adormecidas ou então veladas ali, e de repente a coisa ficou meio na cara. Uhum. Sinceramente, eu não sei te dizer se isso... Aí eu vou falar, essa é na minha perspectiva, que posso me colocar como na condição de privilegiado, né, por todos os rótulos que eu posso vir a carregar aí, né, como homem, classe média, branco, enfim, né, tive muitas oportunidades, mas que eu, de certa forma, eu acho interessante isso estar sendo exposto. Tá? Algumas posturas, não estou dizendo que isso é de todo... Ai, como eu quero que seja sempre assim, não, mas é importante isso ser colocado, a gente encarar certas situações para que a gente perceba a gravidade disso, a importância disso e buscar mudar. Se eu for dizer que o mundo tá pior, vai ser pelo meu recorte, né? Então, por exemplo, meu mundo tá ficando melhor porque minha filha tá vindo aí, né? Então, tipo,
meu Deus.
Mas a gente pode, eu escuto bastante, digo assim, não tem medo não de colocar uma menina nesse mundo. Ah, dá um medinho. Ao mesmo tempo, eu vejo como uma tremenda oportunidade, junto com a minha esposa, de criar uma menina forte, que nem a mãe dela, que, sei lá, que eu seja alguém melhor também por isso. Então, eu vejo muita possibilidade de melhoria. Não de, puxa vida, tá só piorando, não, vamos evitar, não vou colocar um menino nesse mundo não, porque o mundo tá muito ruim. Não, eu preciso ser essa mudança e trazer gente que pode fazer essa mudança.
E talvez por você ter essa consciência, você consiga preparar melhor essa pessoa que vai vir aí, né, para ser um ser humano melhor também.
Então eu não sei se o mundo tá pior ou melhor, mas eu posso dizer, a gente pode dizer que ele tá aberto a mudanças, né? Acho que a gente pode colocar ele nesse processo de mudança.
Sempre tá. A única coisa certa que eu acredito é que a mudança é constante.
Que
né?
Ele está aberto a isso, as pessoas estão mais abertas às mudanças.
Aí eu já não sei.
Você não leu o livro que eu indiquei, né?
Não, ainda não.
Mas parece que leu, porque a postura é exatamente essa. O Igor é muito sóbrio. E, na verdade, em todas as opiniões dele, ele é muito equilibrado. Ele tem essa sobriedade. É um cara que lê bastante também, um estudioso. É, não é um preguiçoso para isso, mas é isso, né? A ideia do livro é essa, é exatamente essa. É a gente ser crítico com aquela informação que a gente recebe. Não sei se melhorou ou se piorou. Agora, eu não vou assistir, sei lá, três matérias em sequência que são ruins e falar, no meu tempo era muito melhor. O mundo está uma porcaria. Porque a sua referência é muito pequena. E as outras, as positivas, realmente não aparecem. Hoje, por exemplo, como o Igor disse, realmente tem questões, eu sei, por exemplo, do que você está falando, de posturas até políticas, que de repente sejam consideradas retrógradas, preconceituosas, excludentes. Mas, por exemplo, no âmbito geral, falando de mundo, há apenas 20 anos... coisa de 29%, quase 30% da população mundial vivia na linha da miséria. 20 anos depois, ou seja, hoje, menos de 9%. É um salto como nunca se teve antes. Há 100 anos, 85% da população mundial vivia na miséria. Hoje, se eu perguntar assim, você acha que quantas crianças no mundo são vacinadas? São quase todas. E muitas vezes isso é uma surpresa para muita gente, que a gente sabe que ainda existe miséria, existem questões religiosas que não deixam a vacina chegar, terrorismo, mas quase todas.
Que eu acho interessante, Michelle, é porque esse tipo de melhoria que a gente pode estar visualizando, esse avanço, ele em momento algum reduz a nossa obrigação, vou colocar dessa forma, de ser parte dessa melhoria. Não é assim, agora já está quase, já tem, falta só 9%, aí. Não. Isso não diminui nada a minha obrigação de, puxa vida, como eu não estou dentro desses 9%, o que é que eu faço para, né, dar a minha parcela aí de, puxa vida, eu tenho tanto, como é que eu faço para que não tenho mais esses 9%? Uhum. Com a mesma intensidade de quando eram 20%. Né? Então, eu acho que o discurso do ou era muito bom na minha época, ou agora está melhor, não sei o que, isso para mim não é prático. E aí eu vou buscar, na minha vida eu trago muito isso, de do que adianta eu budejar. E eu ficar só budejando, do que adianta, né? Você chegar e dizer assim, aí eu vou falar aqui as metáforas, né? As coisas já do que eu leio, né? Por exemplo, dentro do Zen Budismo tem uma metáforazinha que tem dois monges ali no pescando. E aí vê assim, olha como esses peixes têm natureza de Buda. Que é uma questão de iluminação, né? Você ter esse discernimento. Você fala assim, você acha que esse peixe tem natureza de Buda? Ele foi pego aqui na rede. Ele falou, mas ele pulou da rede. Mas se ele tivesse essa natureza de Buda, ele não seria pego na rede. Ele já teria desviado. Aí falou assim, não. Aí você não está entendendo. A questão de você evoluir, de você avançar, de você crescer como indivíduo e como encarar o mundo, não quer dizer que as adversidades não vão vir. Sempre vai ter um mundo onde vai ter essas redinhas aí. Mas qual é o caminho que eu faço para me desvencilhar dessa rede ou criar outra estratégia, outra possibilidade? É que tá. Então, não é que não vai ter um mundo com adversidades, mas que a gente enxergue melhor as outras possibilidades e que a gente não tá só, né? Que assim, não é só porque eu saí dessa rede que ficou outra ali. Não, beleza, agora ele faz o dele, mas eu olho pro outro e vamos nessa aqui, já que eu tô numa visão, num local privilegiado de enxergar. O que é que eu posso fazer para te ajudar, né?
Perfeito. É isso. Bom, antes de ir pro intervalo, dá um recado então pros reclamões, Gui. Que até de etimologia, da origem da palavra. Reclamar vem de clamar, de pedir. Reclamar seria pedir duas vezes. Quando você reclama de algo, você tá pedindo aquilo de novo. Ai, tá muito calor aqui. Você vai sentir mais calor. Ai, porque eu não tenho saco para não sei o quê. Você vai ter mais um teste e paciência. É como se você estivesse pedindo duas vezes por aquela mesma coisa. Então, vamos tentar procurar ou silenciar ou buscar ações. Deixar
sempre,
de ser,
na verdade, sempre buscar ações.
Deixar de ser alarmista para ser mais ativista, o ativista que age, que faz. Estamos também no Facebook, somos Voz Oficial. Voz, para quem ainda não sabe, do pronome VOS. Voz é tu no plural. Tudo a ver aqui com a gente, com a nossa linha editorial, com a nossa ideologia, se é que a gente pode chamar assim. Tem nosso Instagram também, Flavinha Bessa, com cobertura, @ Somos Voz Oficial também. E o nosso WhatsApp está aberto aí para você mandar recado para a gente, fazer o programa, mandar um alô, fala que bairro você tá, que estado você tá. A gente recebe aqui, Fê, mensagem do país inteiro, viu?
Ok. Que bom, Michelle.
Hoje mesmo chegou de Porto Alegre, né, Flavinha? Pessoal de Porto Alegre, de olho no nosso conteúdo. Já recebemos mensagem dos Estados Unidos, um senhorzinho com a cor mais fofo, que eu queria dar um soco carinhoso nele.
Já pensou se a gente circula com a Feira Massa nos outros estados, hein?
Será? Seria massa, hein?
Mas ainda tem muita coisa em Fortaleza pra fazer, né?
Com certeza.
Por exemplo, Montese. Acabei de receber uma mensagem linda aqui no nosso WhatsApp, 981-543814, da Suzana Vasconcelos. Ela é lá do Montese, tá ouvindo a gente. E ela escreveu o seguinte: o programa maravilhoso. Aí já tava bom, né? Acrescenta tanto a cada um de nós, super construtivo e instrutivo. Obrigada, galera, um grande beijo. Suzana, obrigada a você, né? A gente tenta aqui, essa é a ideia, a gente aprender, eu aprendo aqui a cada programa, isso é o mais bacana, e a gente tentar conversar é onde a gente mais aprende, né? Pena que a gente não faz mais tanto isso, tanto a gente prefere ficar no celular, hein? Quantas horas, por coincidência o Igor estava mexendo aqui no celular, mas não é sobre eles. Quem ouviu o Igor aqui no... Antes da gente ir pro intervalo, sabe que não é sobre ele. Inclusive, ele é um dos caras que me ensina bastante. Hein? Dudu? Dá voz pro homem.
Oi. Pronto, agora tô aqui. Via celular também.
Via celular também. Não, mas eu digo assim, tem gente que... É demais, né? Às vezes a gente... Tem gente num restaurante, casal. Quem nunca viu um casal no restaurante que praticamente não conversou o jantar inteiro? Cada um no seu celular. Mas fala sério, já viu, Fê?
Demais, demais. E acho que a gente tinha uma prática no interior e acho que nos bairros da cidade também de colocar a cadeira na calçada para conversar, né? E isso é tão raro hoje se ver por conta das questões de segurança e até pela falta de iniciativa também, acho, das pessoas de interagirem mais, de estar junto ali. Mas acho que a feira também traz um pouquinho disso aí.
Totalmente.
De chamar para botar a cadeira na calçada e vamos aqui conversar, vamos fazer... Né, como os nossos pais faziam, e tentar trazer essa interatividade, né, tete a tete aqui, de novo, de volta.
Exato. De resgatar um pouco da troca, né, que a gente acabou deixando um pouco de lado a troca aqui, cara a cara, né?
É, porque é um pouco diferente, né? Um pouco não, é muito diferente, na verdade, né? Você tá, enfim, a gente tá em inúmeros grupos, né? Mas, por exemplo, eu sinto, às vezes, posso dizer até uma preguiça, ou... talvez pelo receio de tratar certos assuntos via aplicativos de mensagem, por exemplo, porque às vezes você joga uma ideia, um posicionamento, e não sei, até pela ausência do olho no olho, ou pela, não digo pelos áudios aí da vida, né, mas às vezes eu sinto falta de a pessoa entender o meu tom de voz, como eu estou querendo colocar aquilo ali, a minha forma de olhar no seu olho, e até eu perceber como você recebe isso, e às vezes tentar me fazer entender melhor, né? Então, esses encontros que a gente tem ali na calçada, né? Dos amigos ali que a gente acaba encontrando assim, muito mais nas áreas periféricas, porque ainda se mantém aquilo ali mesmo de... Ah, tem muita gente do interior e tudo mais, então mantém aquele formato ali que é extremamente saudável e todo mundo sente falta na hora que você coloca uma proposta como uma feira, né? Como a gente vê isso lá no João 23, mas vê também uma feirinha que a gente faz, um Voz na Praça, como a gente já fez, isso é inerente ao ser humano. Todo mundo quer ir ali e interagir, encontrar outras pessoas. Inclusive, como vocês estavam falando, conhecer pessoas que eram daquele mesmo bairro ali, mas não tinham tido esse encontro. Uhum. E tá ali. Na verdade, a feira é um pretexto, né?
Sim, sim.
É. Desculpa, Fê. É porque chegou uma mensagem no WhatsApp aqui agora. O WhatsApp também é uma rede social, né?
Sim.
Inclusive, a gente deixa muitas vezes de escutar a voz das pessoas... Ali, você falando e a outra respondendo, porque o WhatsApp, tem gente que odeia áudio no WhatsApp, né? Agora você odeia ouvir a voz da pessoa, você não gosta que a pessoa mande
áudio. O negócio agora
é não
ligar, áudio, né? Não
e um ouvinte nosso, ele não disse o nome nem bairro, talvez nem precise, mas eu vou ler a mensagem dele aqui no ar, porque serve exatamente como exemplo disso que a gente está falando. Ele está numa rede social, a gente geralmente acha que a gente está muito informado, quando a gente está em redes sociais, que é uma profusão de informações incrível, mas geralmente o resultado é você estar mal informado, né? É um bombardeio. E nas redes sociais, muita gente também cria uma força que não teria pessoalmente. Por exemplo, eu apresentei aqui o meu convidado que não conseguiu chegar ainda, que é um ativista, ele tem um projeto incrível no Pirambu, ele está mudando a realidade do Pirambu há muitos anos, ele tem só 25 anos, ele promove esporte, ele promove educação, ele promove arte, ele promove tratamento terapêutico, ele promove limpeza da praia lá. E aí, por ele não estar aqui agora, um rapaz acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: perdendo, né? Que massa. Os meninos são tão ativistas que não conseguiram chegar na hora. É, não vou citar o seu nome aqui no ar, porque não é necessário, mas isso é uma prova de como a rede social desinforma e ela pode dar voz aos valentes que são valentes só dentro dela. Ele está realmente atrasado. Inclusive, eu vou dar uma informação aqui que a Fernanda, que está com a gente, não iria dar. Ele mora no Pirambu. E sabe por que ele está atrasado, meu querido ouvinte? Porque ele está pedindo Uber. Ele é um garoto negro e eles estão pedindo Uber no Pirambu. E todos os carros, até agora, estavam cancelando a corrida porque não queriam fazer a corrida. Então, se você quis fazer piada, quis diminuí-los por causa disso, eu sinto muito. Talvez você pudesse ter sido um pouco mais compreensivo, ter tido um pouco mais de paciência, que você teria entendido.
Hoje é uma das coisas mais difíceis, é você segurar essa tentação enorme que tem de você adjetivar alguém e fazer esse julgamento a partir do seu prismazinho ali, né? Porque você quer colocar logo assim, é os que chegam atrasados e os que chegam na hora. É o competente, é o incompetente, né? É tudo esse... não existe uma transição, não existe um monte de coisa ao redor, assim, entre esse ponto A para o ponto B, né? Quais são esses motivos de eu me atrasar, o porquê de eu, né? Você pode ter um problema dentro de casa, você tem um filho para cuidar, você tem questões, mas assim, é muito mais fácil você chegar assim, aí ó, vacilão, aí eu não sei o quê, né?
E você colocou tudo em prova, assim, tipo assim, ele é mesmo um ativista, ele chegou atrasado. Fernanda, fala só algumas atividades, só algumas coisas que o Natora faz no Pirambu.
Pronto, agora, né, especificamente para essa Feira Massa do Pirambu, os meninos estão trabalhando com a gente na produção do evento. Então, a construção do evento está sendo em conjunto com eles. Toda a mobilização da comunidade, que também não é fácil, que a gente acha que é o motorista de Uber que recusou a corrida, é o taxista que não quis trazer, mas na comunidade também tem uma resistência, né? Quando a pessoa é negra, é jovem, é de periferia. Então, tem essa resistência também. E eles estão fazendo um trabalho lindo de mobilização dessa comunidade para participar do evento. Fizeram a curadoria de parte da programação da feira conosco e vão levar para essa programação os trabalhos que desenvolvem no Pirambu, com arte, com cultura, né? Desde dos coletivos de teatro aos coletivos de poesia com os saraus. Vão levar grupos de reggae e rap. Então, assim, vão interagir com um grande nome, como é o Valdones, que vai se apresentar no sábado. Então, assim, os meninos têm feito um trabalho que é uma sementinha que está sendo plantada no Pirambu.
Uma baita de uma semente, Fernanda,
E que é muito diferente, por exemplo, quando eu chego no Pirambu para montar uma programação artística, que eu tenho de onde tirar essa programação artística, que eu tenho grupos formados, articulados, que tem um trabalho sendo feito com constância, né? Apesar de todas as dificuldades. Já diferente de alguns bairros que a gente chega, que a gente fica tirando leite de pedra, literalmente, para conseguir achar um grupo que é articulado, conseguir... Ah, tem um cantor, mas aquele cantor, ele canta esporadicamente, ele não tem um trabalho contínuo, ele não está ali, porque as dificuldades são muitas, a gente sabe. Mas os meninos têm feito um trabalho lindo no Pirambu, que é de constância mesmo, de manutenção desses coletivos, de encontrar maneiras autossustentáveis, né? O Natora tem produtos, então eles desenvolvem camisetas, brindes, que eles vendem para custear as despesas do projeto. Então eles estão ali no modelo de negócio que é avançado e que tem gente estudando isso para conseguir fazer, né? E eles lá, da maneira deles, na curiosidade e na vontade de fazer e de melhorar o seu cotidiano, a sua vida, têm feito isso.
Bom, como o Fer disse, quer falar, alguém?
Só estou refletindo a respeito dessa... Por que a gente não para um pouquinho para pensar antes de falar alguma coisa, escrever algo, para fazer só o que é agregador, o que acrescenta, né, cara? Por que um comentário, assim, que é simplesmente para desqualificar? Uhum. Às vezes, né, você chegar e dizer assim, ah, tá aí, né, grande
Se ele parar para pensar, ativista, ele não vai saber, eu acho, também. Por que que eu quis atacar uma pessoa que está atrasada, que eu não conheço? Porque se ele conhecesse o trabalho, ele não teria atacado um atraso.
Que eu não sei o motivo do atraso.
Olha, eu vou falar aqui pessoalmente, tá? Eu sou jornalista, tenho um programa na rádio, Também tem uma banda. Teria uma parcela, assim, poderia me dizer uma pessoa pública, mas eu deletei todas as minhas redes sociais. Eu saí. Porque não dá, porque na maior parte é ruim. As pessoas estão compartilhando o que é chato ou o que não tem... Não faz diferença, né? Compartilhando ali grandes mentiras, sejam as grandes, como de repente você atacar alguém, ou seja, você nem está feliz e você está compartilhando um grande momento de felicidade na sua vida. Então, eu me retirei. Teve gente até que falou assim, poxa, Michelle, você é jornalista, você tem um programa, você tem uma banda. Como é que você está fora das redes sociais? Sinceramente, eu acho que quem faz esse tipo de pergunta é que tem que pensar assim, como é que alguém não consegue estar fora das redes sociais? Talvez seja essa pessoa que esteja precisando de uma ajuda. Não consigo estar longe das redes sociais. Então, você está precisando...
Por que eu preciso me alimentar dessa exposição cotidiana e diária, né?
É isso. Sabe, eu estou aqui na rádio falando com vocês. Eu apresento um programa de rádio. A gente está aqui conversando toda quarta-feira. Depois vira podcast, vai para o YouTube, tá no Facebook, né? A minha banda tem um Instagram lá da banda também. Quem quiser acompanhar a banda, vai onde a banda está. A minha vida pessoal não tem nada com isso. E eu decidi que eu não queria mais estar ali, porque eu é uma frase que eu uso. Eu deixei também de consumir redes sociais porque eu gosto das pessoas mais quando eu não sei o que elas fazem lá. Porque eu conheço tanta gente maravilhosa que se perde um pouco em rede social. Eu falo assim, poxa, mas você é tão bacana, você tem tanto a dizer, mas na rede social você se reduz tanto. Por quê? Gui, tá balançando a cabeça aí.
Não, mas é... Eu fico feliz que a gente esteja buscando esse resgate dessas relações presenciais, entendeu? Porque muito disso a gente não consegue, não vê. Na hora que está no tete-a-tete, não existe muitas vezes essa agressividade que é a partir dessa camada do... Você está do outro lado da telinha, né? Quando você está na frente do outro, acho que em algum lugarzinho desperta também aquela empatia de... Estou olhando para essa pessoa aqui, né? Talvez ela tenha os motivos dela de... De agir que de uma forma que eu não concorde, nem por isso ela, sim, vai ser melhor ou pior.
E acho que esses eventos que a gente tem promovido nos bairros, essa busca por essa interatividade, é uma busca também por uma interação feliz, né? Uma Exato. Vez eu ouvi uma frase que diz assim, só solta pipa quem se dá a oportunidade de suspender o juízo. Então, é tipo assim, ninguém... Você nunca viu uma pessoa soltando pipa infeliz. Então, acho que eu faço muito essa associação. Ninguém senta bota uma cadeira na calçada e senta para conversar, para falar de infelicidade, né? Você senta para comentar ali o vizinho, fazer uma fofoca aqui, algo tá lá. Mas, normalmente, você quer comentar das coisas boas. Você quer falar do que está acontecendo de bom com você, quer partilhar. É sempre um momento de alegria estar ali. Então, eu acho que essa busca por uma interação é uma busca também por uma felicidade, por momentos mais felizes.
Uma leveza, né?
Uhum. A não ser quando seja, e agora eu tô falando aqui pessoalmente, tá? Eu, Michelle Boró, quando precisa dar um bom de um safanão. Como é nesse caso, eu acho que a gente não pode ficar calado. Eu falei dos alarmistas que são necessários também. Quando acontece uma coisa dessa, acho que a gente tá numa posição que a gente pode falar, né? Inclusive para se corrigir, eu espero que ele tenha feito um pensamento crítico aqui a partir do que a gente falou, sem agressão, mas com firmeza. Não basta ser bom, tem que ser forte, a gente tem que se colocar diante das coisas para as coisas mudarem e se impor. A palavra da moda, né, empoderar, é exatamente isso. Mas com inteligência, com delicadeza, com um certo charme, Flávio, com um echarpe no pescoço, pode ser também. Mas com o objetivo de que todo mundo cresça. Em um segundo, tudo pode mudar mesmo, hein? Ainda mais hoje. A gente vai já voltar.
Hoje tá por emoção,
hein? É hoje, até choveu, é hoje.
Só tem graça assim, né?
É bom, né? É a vida.
Ai, meu coração não aguenta não, Michelle, tanta emoção.
A vida não é uma linha reta, é um sobe, desce, é isso mesmo. A gente tem que aprender a dançar, tem que saber dançar.
E seguir o baile.
Exato. Mandar uns alôs aqui também, né? A gente já teve umas participações tão bacanas também no WhatsApp. A gente deu destaque aqui porque precisava a uma opinião precipitada e... Por isso, errada, mas já recebemos mensagens lindas aqui também pelo WhatsApp. Tem um pessoal no Facebook. Fala aí, Flavinha.
Michelle, a gente tá aqui com o Rogério da Cristina Silva. Ele falou, programa top.
Top.
Obrigada, Rogério. A Luciana Leite mandou um emoji batendo palmas pra você e pra gente, né, Michelle?
Ô, Lu, um beijo.
Um beijo. E a Magali Santos, Fogaça Lima, falou, Igor, menino de ouro.
A minha mãe é fã do Igor.
Ela é uma fofa, né?
Ela é uma fofa e quem não é fã do Igor, né? Então junta as duas coisas, mas... e...
E aí, para continuar falando com a gente, você pode também mandar mensagem pro WhatsApp, que é 859-8154-3814, e continuar acompanhando a gente na live pelo Facebook, Somos Voz Oficial.
Exato. Bom, quem viu a gente divulgando aí nossos convidados de hoje, do que a gente ia conversar no programa, os meninos do Natora, um coletivo lá do Pirambu com garotos muito jovens que há quase 5 anos realizam diversas atividades. Como eu disse aqui no começo do programa, eles fazem o que eles podem, eles não ficam esperando que as coisas sejam feitas, eles vão pro corre, como eles mesmos dizem, e eles ajudam a transformar a realidade ali do Pirambu, que é um dos bairros mais carentes da cidade, e eles fazem atividades com esporte, com arte, com terapia. Tem uma copinha lá que chama Natora Champions League, maravilhoso. Limpam a praia, fazem iniciativas de limpar a praia. Tem sarau só com mulheres, sarau delas, né, Fê? E aí os meninos, para quem tá acompanhando a gente agora, de todos os programas que a gente teve, é a primeira vez que a gente está tendo problema com a chegada do convidado, e não é culpa deles. Fê, Fernanda Wilza, melhor produtora de Fortaleza, não me canso de dizer, tá aqui com a gente, junto à Feira Massa e junto dos meninos. Fê, só um resumo aqui de novo, por que é que eles não estão aqui? Tivemos uma pessoa no WhatsApp julgando errado, por que é que nossos convidados não conseguiram chegar ainda?
Eles se atrasaram, porque eles estão pedindo Uber ou táxi do Pirambu para Jangadeiro, e ainda não conseguiram que alguém os trouxesse para cá. E agora eles conseguiram, finalmente, uma pessoa amiga que vai trazê-los até o estúdio para que eles possam chegar aqui, nem que seja no finalzinho do programa, e dar um depoimento, falar do trabalho que eles estão fazendo lá no Pirambu junto com a gente, com a Feira Massa. Mas foi isso. Eles estão atrasados porque não conseguiram nem Uber nem táxi que os trouxesse para cá.
Os meninos moram no Pirambu, os meninos são negros, os dois que viriam ter um black power bem empoderado. Houve um táxi que, inclusive, quando eles se aproximaram do carro, o táxi arrancou e foi embora com medo. Então, complicado. Inclusive, existe um lado bom de tudo, nisso parece não existir, mas, como o Igor falou, é bom que algumas coisas apareçam para que a gente possa discutir e combater.
Inclusive, talvez tenhamos aí uma pauta para o próximo programa, né,
Michelle? Exato, porque no caso do táxi, por exemplo, o táxi foi. O táxi arrancou porque, de repente, viu que eram dois garotos negros, talvez em outra situação, né? Enfim, mas vamos falar da feira, Fê. Programação lá do Pirambu, onde é que vai acontecer?
Pronto, a feira no Pirambu vai acontecer na entrada, literalmente, da Areninha do Pirambu, né? Que é ali, bem próximo à Avenida Leste-Oeste. No dia 14, no sábado, a gente tem aí transmissão e final da Copa Arena.
Aí tem Copa Arena junto?
Tem Copa Arena junto. Então, a Areninha vai estar lá em movimentação constante durante esses 3 dias, quinta, sexta e sábado. E sábado a gente tem jogo na Areninha desde de manhã. Então, começamos as atividades da feira às 4, vamos até às 21. Quinta e sexta-feira estamos exclusivamente com uma programação toda da comunidade, toda do Pirambu. Os coletivos se apresentando, os grupos de samba.
Fora Natora, Fê.
Fora Natora, o que a gente tem? Marcelo 21, com o grupo de samba dele maravilhoso, que já se apresenta pela cidade inteira. Então, é um cara do Pirambu que está sempre articulando a cena cultural lá. E tem essa formação do samba, né? E vai levar o grupo para se apresentar. Temos também Fábio Lessa, da quadrilha Cai Cai Balão, com o grupo de cultura popular, que vai se apresentar com o Pastoril. É uma apresentação bem natalina, aí, já que a gente está pertinho do Natal. E, no mais, sarau, com poesia, com teatro, com dança, DJs do Pirambu se apresentando, os coletivos, né? A gente tem Família Função, Pira Roots, que é um grupo só de reggae, que está ativando o Pirambu com reggae sempre. Ontem mesmo eles estavam lá nas quadras, pertinho da Areninha, com um movimento de reggae que eles fazem independentes, com som emprestado, convida um amigo e vão mobilizando a galera para comparecer. Então, assim, o Pirambu é animado. Teria programação aí para a gente fazer uns 10 dias de Feira Massa.
Começa quando?
Começa quinta-feira.
Amanhã.
Amanhã. De quinta a sábado, das 16 às 21 horas, na entrada da Areninha do Pirambu.
Tá. Lembrando, tá, pessoal, a Feira Massa acontece no Pirambu, aconteceu no João 23, em mais de 10 bairros que a gente já fez. Não é uma feira fechada para o pessoal do bairro. A programação é toda gratuita. A ideia é justamente não só confraternizar, fazer ali, conhecer o próprio bairro, mas fazer com que os bairros ali ao redor ou longe, é uma chance de você ir conhecer o bairro. Seguro, Fê?
Seguro.
Pode ir tranquilo.
Na verdade, o trabalho da Feira Massa congrega, né, com o trabalho... congrega e agrega ao trabalho dos meninos, que é um trabalho de protagonismo, de empoderamento da comunidade. Então, o que que acontece? A gente está ali para dar luz a esses artistas maravilhosos do Pirambu, e isso é fantástico. A feira são com os expositores só do bairro, as atrações, com exceção do Valdones, todo o resto é do Pirambu. É a terceira edição de Feira Massa lá no Pirambu, então a gente já foi outras duas vezes, até porque tem essa necessidade, essa vontade latente no bairro, com esse montão de artista que tem lá, né, de movimentar, de fazer isso acontecer. E aí, os meninos conseguiram chegar!
Chegaram! Chegaram!
É nóis, é nóis, é nóis!
Ei, foi mal, galera, é sério!
Big Léo!
Aconteceu
uns B.O.
aí que lá na Zara, né, acaba sendo embaçado por conta dos carros, do estereotipo que a gente ser preto. Acabamos chegando, mas deu certo.
O que aconteceu lá, Daleste?
Pois é, galera, tipo, a gente ia vir já, só que passamos quase uma hora pra conseguir adentrar ou em um Uber ou no táxi, né, porque a galera não tava querendo parar pra nós, porque, enfim, a gente sabe como é que é o racismo, né. E uma dificuldade que a gente tem pra conseguir, inclusive, realizar nossas atividades é essa, assim, do nosso cotidiano, assim, sabe? O racismo estrutural faz com que a gente nos limite a estar em alguns espaços, a sempre ficar ali naquele lugar. E por isso que a importância também do evento Feira Massa, assim, né? Que a gente está com esse evento aí articulando vários grupos locais do próprio bairro, assim, a própria feirinha também, que é da galera da comunidade. E a ideia é justamente potencializar e desconstruir essa imagem que a gente tem do bairro, né? Que o bairro, ele tem potência, sim. Tem ali o reggae que acontece, tem atividades culturais, tem teatro, dança, música, enfim, né? Tem uma programação extensa, tem um pouco tempo pra falar aí.
Daleste, você é um dos fundadores. Você tem quantos anos hoje? 25?
Eu tenho 25, tenho 25
anos. Você fundou na Tora com quantos anos?
Eu tinha 19... Não, foi 20 anos, 20 anos.
20 anos só ali no Pirambu. Faz um resumo.
Na verdade é no Pirulito, assim, Pirambu Carlito.
Carlito,
né?
Tá, ali na região do Pirulito.
E antes disso já existia o Léo, que também puxava o Hip Hop da Zara.
O Hip Hop da Zara, que já tem 3 anos, que é um evento que inclui batalha de MCs, tem break, tem reggae, tem os grafites que a gente faz na hora, que a gente também foi do mesmo jeito do coletivo na Tora, tipo, na Tora mesmo, sem apoio, uma galera da Zara se reuniu e vamos fazer isso, porque o que necessita na Zara que não tem. Aí foi daí que criou o Hip Hop da Zara, e a mesma produção do Hip Hop da Zara voltou agora com tudo com o Pira Roots, que é um reggae que acontece uma quinta sim, uma quinta não. Nós mudamos pra terça agora, uma terça sim, uma terça não, lá no Pirambu. Ontem rolou e foi irado, a galera tá curtindo, tá abrindo oportunidade pra galera que quer vender merenda lá, a galera vai vender merenda.
Você tem quantos anos, Big?
Eu vou fazer 19, dia 28 agora.
Você vai fazer 19 anos.
Não, 20 anos.
Chega, tá na pressa, tá um pouco confuso. É poeta?
Sou poeta, participo do grupo Subconsciente em Pauta, que é um grupo formado por mim, Léo, e o meu mano Zé, que canta também, que tem uma filha agora, ele saiu de uns corre, graças a Deus, a música salvou o Pivete. Aí a gente tá nesse corre, faz parte também do Família Função, que também vai estar cantando lá, que é um coletivo musical que envolve vários grupos de rap, tanto daqui como da Caucaia, de Sobral, de vários cantos, daqui de Fortaleza, do Ceará. A gente costuma dizer que é o rap gangster do Nordeste.
Ei, Léo, e você com 19 anos, o Daleste aí com 25... Vocês estão ajudando a transformar o bairro e, como você disse, salvar os pivetes de um destino, de repente, mais complicado ali. De onde é que vem isso de vocês? Vocês tiveram um Nator, algum movimento ali que...
Sim.
Ou é de dentro, é de vocês aí mesmo?
Eu acho que, assim, a gente sempre costuma dizer isso, que a gente não teve muito isso, né? Tipo, esse incentivo da galera de antigamente. Porque o que a gente tinha acesso, assim, era... Pelo menos o meu acesso era em vídeo, que eu via a galera batalhando. Aí via as músicas, eu me instigava. Eita, mas isso aqui é massa. Imagina isso aqui na Zara, a galera fazendo. Só que eu não via ninguém fazendo. Aí eu participei de um projeto, de um curso, que a galera foi lá e foi me dando uns conselhos, foi jogando uns equipamentos, a gente foi lá e foi fazendo na Zara, e depois eu conheci o Daleste, que foi que ele já existiu na Tora, e a gente, eita, caralho, vocês fazem isso, a mesma coisa que eu.
Daleste, fala aí, o Na Tora hoje faz muita coisa, eu tava falando aqui de fazer a Leste Limpa, de limpar a praia, a atividade artística, mas começaram limpando a praça, aí você olhou lá e falou assim, vamos fazer nós mesmos aqui, o negócio tá sujo, vou limpar.
A gente começou fazendo essa revitalização, né, assim, da Praça da Castanhola, que a gente começou a fazer os saraus e tudo mais. E aí, tipo, a gente faz o cinema, que é o Cine Natora, pra criançada. Tem o campeonato de travinha, que é o Natora Champions League, que a gente fecha a rua e a gente faz um evento que a gente chama a criançada pra fazer uma disputa, enfim, um campeonato que a galera já faz ali, bota a chinela, né, e tal. A gente faz, só que de uma forma que é isso, a gente vai atrás de escrever o projeto, captar recursos, pra trazer recursos pra dentro da favela, pra gerar renda também entre nós, assim, né, porque eu acho que a nossa independência, ela é muito mais... é importante, assim, no sentido de se estruturar, de sustentabilidade, né? Que é um desafio também, que a gente sabe, devido a esse... Aí eu volto pro lance do racismo estrutural, né? Porque não tem como a gente romantizar muito o nosso trampo, tendo em vista que, tipo, é um sacrifício do caralho fazer o que a gente faz, assim, sabe? Entre conflitos territoriais, violência policial, enfim, uma série de coisas que não é fácil, né? E a gente tem que trabalhar a nossa saúde. Então... a gente estava conversando isso, assim, tantas contradições que a gente vê em relação a uma série de coisas aqui na cidade e que a gente tem que sempre estar assim, ó, se ligando, se interando, sabendo que a gente é foda pra caralho, onde é na nossa quebrada, o que a gente faz também, e que nós é foda e pronto, entendeu? Tipo, porque aí é isso, porque a referência que eu tenho, por exemplo, o Léo lá nas áreas, a galera, pô, batalha de rap e tal, então, cria uma referência massa em cima, se liga, da representatividade, assim, né? E a galera das áreas, entendeu? E é uma produção que... A arte pra gente é nosso colete, assim, sabe? Uhum. É a nossa linguagem de ter cidadania, é a nossa forma de existência, assim, dentro da nossa quebrada.
Pra vocês e pra comunidade, né? Porque vocês estão, como eu disse, vocês estão fazendo a diferença ali. Dois meninos muito novos, um de... vai fazer 20, o outro 25, mas começou com 20. Começaram limpando a praça, fazem atividades artísticas, limpam a praia, promovem esporte. Isso. E... não vou ser injusta também, a gente entende, a gente viveu, principalmente passou por um momento muito difícil de violência na cidade, motoristas de Uber acabaram sofrendo violência, a gente entende, existe um lado também, porém, há uma generalização, uma coisa estruturada, como vocês falaram, eu acho que a gente tem que se informar mais, porque até a Fernanda ligou para táxi, ligou para Uber e disse, não são bandidos, eles são negros, tem um black power ali, mas, olha, vocês deixaram de fazer a corrida de um poeta, de um... um ativista, de um redutor de danos, de gente que está mudando a realidade, inclusive que não muda só o Pirambu, muda a Fortaleza inteira. Eu queria agradecer vocês por isso. Orgulho de ter vocês aqui. E se vocês toparem, eu quero combinar da gente voltar e a gente vai fazer um programa inteiro com vocês. O que é que vocês acham?
Pode ser? E é massa também a gente chamar mais gente, porque tem uma galera lá
na hora
que pode ocupar aqui, trocar ideia.
Na hora. Quem tá ouvindo a gente, o Natora vai voltar, tá? Eu vou fazer um programa inteiro com esses meninos. Vai ter entrevista deles aqui agora, vai ter foto. Pode entrar nas nossas redes sociais. Ixi, pode crer. Mas a gente vai ter outro programa aqui com vocês. Fechou? Fechou. Vamos indo, agora eles estão conversando aqui entre eles também, tá fechado. A gente vai ter outro Voz na Rádio com Natora.
Pode crer.
Uma hora de conversa com esses meninos. Bom, a gente vai ficando por aqui, confiram nossas redes sociais, somos Voz Oficial. Na próxima quarta a gente está de volta, um abração para todo mundo.
Valeu.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.